Senhores deputados, coloco à vossa consideração as atas 112 a 118, inclusive, para apreciação. Não tenho inscrições. Vamos colocar à votação. Senhores deputados, se não virem nenhum impedimento, fazemos a votação conjunta das atas 112 a 118. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Sr. Deputado Pedro O. Ramos, abstém-se?
Não, não.
Estão aprovadas por unanimidade. Ponto número 2 da nossa ordem do dia, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças sobre a situação da Casa do Douro. Presumo que o Sr. Deputado de Fossassoas quer fazer uma intervenção sobre isto.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota de justificação, porque não é habitual vir a esta comissão, mas por impedimentos maiores do deputado Luís Fazenda, cumpre-me esta obrigação de vir apresentar o requerimento. E até há aqui claramente uma perda de transmissão da informação, porque o requerimento decorre de acontecimentos em comissão, até protagonizados pelo deputado Luís Fazenda, e cujos senhores deputados e senhoras deputadas se lembrarão, penso eu, bastante bem. Assim sendo, eu tentarei resumir um pouco o que se passou. A problemática da Casa do Douro, da sua dívida ao Estado, da forma de resolução da dívida e dos atrasos no pagamento de salários da parte dos seus trabalhadores, é um tema recorrente na comissão. E quanto a isso, os senhores deputados sabem o que está em causa. Há uma dívida ao Estado, uma dívida que se crê poder ser paga com os ativos da Casa do Douro, que são o vinho que ela detém, que data desde o ano de 1934 até o ano de 2001. E há, neste diferendo que não se vê resolvido governo atrás de governo, depois consequências ao nível do pagamento aos seus funcionários. Particularmente aos funcionários do quadro em regime de competências do privado, esses aí, 25 funcionários, estão com cerca de 33 meses de salários em atraso. Questionada sobre isto, a senhora Ministra da Agricultura, aqui nesta comissão, há dias atrás, disse que da parte dela, da parte do Ministério dela, nada havia a acrescentar ao que já tinha sido dito e que se os deputados quisessem mais informações, deveriam questionar o Ministério das Finanças. Retorquindo sobre esta afirmação, o Bloco de Esquerda disse, mas então, diz-nos a senhora Ministra que quer é que chamemos o Ministro das Finanças para ele nos explicar o que se passa. E a resposta da senhora Ministra foi clara e inequívoca. Sim, essa era uma boa escolha, chamar o Ministro das Finanças a esta comissão. E assim surge este requerimento, porque não podemos ter uma situação como esta, com importância clara para cerca de 40 mil viticultores numa zona que é importantíssima para o país, com consequências inequívocas na vida de 25 trabalhadores que têm cerca de 33 salários em atraso e com o Governo que não pode estar num jogo de passa-culpas entre o Ministério da Agricultura e o Ministério das Finanças. E assim, para de uma vez por todas darmos a possibilidade desta Comissão ter um papel ativo na resolução deste problema e podemos ouvir quais são os impedimentos que o Governo tem do lado do Ministério das Finanças para chegar a uma solução que resolva este caso, nós temos este requerimento que trazemos a debate, mas esperamos que seja aprovado, para que ouçamos aqui o Sr. Ministro das Finanças, para que ele possa dizer o que está ainda a impedir a resolução de um problema que é conhecido, cujas diversas soluções já foram apresentadas por várias vezes e cuja solução final parece estar até a um curto passo de distância. Assim sendo, esperamos a anuência de todos os grupos parlamentares nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições sobre este ponto. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para referir que concordamos com esta proposta do Bloco de Esquerda, até porque já não é a primeira vez que aconteceu nesta última audição que a Sra. Ministra nos remete para o Ministério das Finanças para explicações sobre esta matéria e torna-se fundamental perceber o que é que está a passar, até porque a Sra. Ministra fala-nos em propostas que são apresentadas à Casa do Douro e a direção da Casa do Douro não as conhece, disse-nos aqui que não as conhecia, por isso era fundamental esta estrutura Câmara, e disso julgo que temos todos a unanimidade nesta apreciação da importância daquela estrutura para a região, e é fundamental que esta Comissão perceba o que é que está a passar neste processo e, perante a recusa da Sra. Ministra em nos dizer alguma coisa, ou até a remissão que faz para o Ministério das Finanças, é fundamental fazer esta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições?
Sr. Deputado Pedro Ramos. Obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado, Srs. Deputados. Nós vamos querer o adiamento da discussão e da votação deste requerimento, atendendo ao facto de ter sido apresentado já depois da nossa última reunião, e precisávamos, de facto, de analisá-lo, e então requeremos, ao abrigo do direito prestativo que temos, o adiamento da sua discussão e votação. Muito obrigado.
Muito bem, está resolvido. Fica adiado para a nossa próxima reunião. O ponto 3 da nossa ordem do dia tem a ver com a distribuição do projeto de resolução do PCP, que recomenda ao Governo a criação de mecanismos de participação das associações de agricultores e de regentes e de regantes na gestão da água no âmbito do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. O projeto foi distribuído pelos senhores deputados. Presumo que estejamos em condições para poder fazer a sua apresentação e a sua discussão.
É só distribuição hoje.
É só distribuição?
Vai dizer se quer discutir.
Muito bem. Senhores deputados, de acordo com a vontade.
Para a próxima reunião.
De acordo com a vontade expressa pelo Grupo Parlamentar do PCP, este projeto de resolução será discutido em comissão, pelo que fica também agendado desde já para a próxima reunião. Senhores deputados, há apreciação de uma proposta sobre a realização de um seminário sobre a Estratégia Nacional para as Florestas. De acordo com o nosso plano de atividades, o plano de atividades da Comissão, nós temos previsto para este ano parlamentar a realização de um seminário dedicado à temática da floresta. De acordo com a presença do Sr. Secretário de Estado das Florestas, na última audição que aqui teve connosco, com a presença da Sra. Ministra, tivemos informação de que está em curso também a Estratégia Nacional, a definição da Estratégia Nacional para a Floresta, em fase de discussão pública. Nesta fase, o Governo pretende realizar duas iniciativas, uma no Porto e uma outra em Lisboa. Há um conjunto de documentação que já foi também distribuído pelos senhores deputados, que corresponde ao grosso da matéria que se encontra em discussão pública. E aquilo que eu queria sugerir aos senhores deputados é que fizéssemos também esta iniciativa do nosso programa de atividades para depois das iniciativas do Governo. Isto é, o Governo tem uma iniciativa a 14 de maio, hoje mesmo, e uma outra no Porto a 21 de maio. E, portanto, parecer-me-ia que podíamos associar a nossa intenção do plano de atividades para esta matéria a esta matéria que está em discussão pública, que é a Estratégia Nacional da Floresta. E, portanto, fazemos uma iniciativa autónoma do Parlamento, mas que também estivesse enquadrada por toda esta ideia da definição da Estratégia Nacional da Floresta. Falaríamos, evidentemente, depois destas duas iniciativas do Governo, com um programa que nós próprios aqui teríamos a iniciativa de discutir e de levar a efeito. Pelo que eu pedia aos senhores deputados, se dessem o acordo para esta ideia, particularmente aos senhores coordenadores, que passassem a trabalhar numa proposta de programa para a concretização desta iniciativa. Senhores deputados, alguma intervenção sobre esta matéria? Deputado Jorge Vão.
Sim, também acho que o enquadramento temporal e também aquilo que é a oportunidade, ou consideramos ser a oportunidade do tema, parece-me a proposta que o Presidente faz bem oportuna, e nós estaremos naturalmente disponíveis e empenhados em conjunto com os outros grupos parlamentares em organizarmos esta atividade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no contexto desta iniciativa, nós recebemos há algumas semanas já, há várias semanas, um convite que foi dirigido a todos os senhores deputados para a realização de um congresso, é esse mesmo, de um congresso, o 7º Congresso Florestal Nacional, organizado pela Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, a realizar em Vila Real e em Bragança, de 5 a 8 de junho. Eu pedi ao Dr. Joaquim Ruas que recuperasse esta informação, porque me pareceu que neste âmbito da iniciativa, da Estratégia Nacional da Floresta e com a iniciativa que o Parlamento pudesse vir a fazer sobre isto, que pudéssemos ou convidar os protagonistas deste Congresso para virem cá fazer a pré-apresentação do Congresso ou para virem no pós-Congresso apresentar as suas conclusões, para assim também podemos ficar com alguma matéria adicional para a discussão que aqui também vamos fazer. E, portanto, sobre isto também teremos algumas novidades, porque já foi desencadeado o contacto com a organização do Congresso e, portanto, logo que haja também informação sobre isto, faremos a distribuição de toda essa documentação aos senhores deputados. Em todo o caso, o Congresso é em Vila Real e Bragança, de 5 a 8 de junho. Portanto, E, portanto, creio que estamos com estas datas todas em linha para podermos fazer aqui a nossa iniciativa, alguns na primeira quinzena de junho, uma vez que há estas duas do Governo, há este Congresso, e poderíamos eventualmente fazer a nossa iniciativa aqui na primeira quinzena de junho. Há um conjunto de documentação que já foi distribuído pelos senhores deputados, que é toda a documentação que o Governo tem e que está no site do CNF. Deve ser depois destas duas iniciativas em Lisboa e no Porto. Senhores deputados, temos ainda nos outros assuntos a questão da redação final da proposta de lei 93/12, para a qual eu gostava de saber se os senhores deputados têm alguma intervenção que queiram fazer. Há várias propostas de alteração ao texto original que aqui foi feito. Esta matéria também não está incluída na nossa ordem do dia. Em todo o caso, se os senhores deputados não virem inconveniente e se estivermos em condições para fazer a votação da redação final, poderemos fazer ainda hoje. Intervenções? Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos a oportunidade de ler, de facto são algumas as propostas de alteração, mas parecem-nos bem, ou seja, manifestamos a nossa concordância à redação final apresentada pelos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções?
Não, confesso, naturalmente, eu não acompanhei em pormenor isto, acompanhou o meu colega Miguel Freitas, ele não está, mas falando aqui com o Dr. Hugo Almeida, penso que aquilo que é a versão que neste momento temos na nossa presença é a versão que corresponde ao processo de ajustamentos que, entretanto, com os grupos parlamentares foi desenvolvido e, portanto, em princípio, é isso que damos, é a anuência a esse texto e a essa proposta.
Sr. Presidente, esta matéria das alterações da redação final é uma matéria complexa, aliás tivemos problemas ainda recentemente na Comissão de Assuntos Económicos, mas se os grupos parlamentares que suportam o documento as aceitam, nós não nos opomos a essas alterações.
Muito bem. Senhores deputados, creio que estamos então em condições para fazer a votação desta redação final. É a confirmação da redação final. Confirmação da redação final. Sim. Mas para todos os efeitos é para ficar em ata. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Em todo caso, não deixe também de registrar que a DAPLEN deve ter perdido aqui um tempo precioso para fazer o ajustamento da redação final de um trabalho que na Comissão foi absolutamente extraordinário e, portanto... Senhores deputados, não tenho mais assuntos nesta parte da nossa ordem do dia. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Gostava de colocar uma questão relacionada com um assunto recente e que tem a ver com a realização nos passados dias 6 e 7 do corrente mês de maio em Madrid do 3º Fórum Hispano-Português. Este encontro, como sabem, reúne delegações da Assembleia da República de Portugal e do Congresso de Deputados de Espanha, antecedendo a Cimeira, que anualmente junta os governos dos dois países e que teve lugar na passada segunda-feira. Um dos 5 pontos da agenda, e eram apenas 5, referia-se ao acordo bilateral de pesca, matéria que consideramos de extrema importância no âmbito das relações transfronteiriças e da vida das comunidades pescatórias e ribeirinhas de Portugal e de Espanha. Eu penso que esta comissão Eu penso que esta comissão, e não obstante termos tido um deputado que integra, mas que não foi nessa qualidade que esteve como representante da Comissão de Agricultura e do Mar, e queria agradecer ao deputado Renato Sampaio, que acabou, no fundo, por tapar um buraco claro que existia no que respeita à nossa delegação. Penso que é absolutamente inaceitável que a Comissão de Agricultura e do Mar não tenha integrado essa delegação. E penso que deve manifestar a sua perplexidade e o seu desacordo junto da mesa da Assembleia da República. Até porque houve, e eu não queria ir por aí, outras comissões que até não tinham nenhum ponto na agenda concreta e que integraram essa mesma delegação.
Mais inscrições? Deputado Jorge Fão, faz favor.
Sr. Presidente, realmente esta forma como este processo foi tratado, não, enfim, desconheço ou desconhecemos quais são os critérios que tiveram na base da escolha das comissões que tiveram representações neste fórum. Isto aconteceu ao contrário desta vez daquilo que se verificou no anterior fórum de preparação da Cimeira Ibérica. Havia temas na agenda claramente relacionados com aquilo que são as competências da Comissão de Agricultura e Mar. Eu não sei se o Sr. Presidente tem mais informação sobre quais foram os critérios que tiveram na base desta opção. Se não tem, naturalmente, quer tenha, quer não tenha, associamos a este reparo e a esta chamada de atenção do deputado Ulisses Pereira. Se tiver, provavelmente poderemos ficar um pouco mais confortados e talvez, não sei se convencidos, duvido, mas pelo menos esclarecidos do porquê que a Comissão de Agricultura e Mar não foi chamada a integrar esta delegação, independentemente de o nosso colega e meu camarada Renato Sampaio ter estado presente, mas ter presente não em funções de representação, penso eu, que eu saiba, da Comissão da Agricultura, mas sim da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. E, portanto, claramente a Comissão da Agricultura e Mar foi, enfim, pelo menos esquecida, não direi minorizada, mas esquecida. Se o Presidente tiver esclarecimentos, pode nos dar. Se não, acho que deve fazer este reparo junto da Senhora Presidente ou do gabinete da Senhora Presidente sobre a forma como esta matéria foi conduzida.
Mais intervenções? Não tenho mais inscrições. Resposta àquilo que o Sr. Deputado Jorge Fão agora questionava, devo dizer que não tive informação rigorosamente nenhuma até essa sexta-feira, quando o Dr. Joaquim Ruas também recebeu a informação de que essa delegação estava em preparação para ir a Madrid na segunda-feira seguinte. Portanto, não tive mais nenhuma informação. Informalmente procurei saber com o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia, o deputado Guilherme Silva, e aquilo que ele me disse também informalmente é que aparentemente as coisas teriam decorrido com alguma celeridade e portanto que teriam resultado aí. Não sei de quem é a iniciativa, não sei porque é que a comissão não foi contactada e portanto até com o microfone quase desligado, quase que me apetecia que a comissão tivesse uma posição menos branda relativamente a este assunto. Em todo o caso, aquilo que eu posso fazer é na conferência de presidentes manifestar o desagrado que a Comissão teve relativamente a esta matéria e deixar aos senhores deputados qualquer outro registro que queiram ter e que possa ser direcionado diretamente à senhora Presidente da Assembleia sem passar pela reunião dos presidentes de Comissão que decorrerá daqui a duas ou três semanas e, portanto, que teremos que aguardar para esse efeito. Em todo caso, deixarei sempre à consideração dos senhores deputados qualquer outro tipo de registro. Deputado Ulisses Pereira.
Senhor Presidente, eu provavelmente não me fiz entender bem. Eu entendo que deve ser a própria Comissão a assumir, essa e naturalmente que eu posso preparar um texto, está mais ou menos preparado, que possa ser submetido e apreciado, porque para já duas ou três semanas não é tempo adequado e penso que não é uma posição individual de um grupo parlamentar. O que aqui está em causa é o respeito e a dignidade pelo funcionamento da Comissão de Agricultura e do Mar. E, portanto, dentro dessa matéria, aquilo que nós gostaríamos de propor é que fosse a Comissão de Agricultura e do Mar que manifestasse a sua perplexidade e o seu desacordo pela forma como foi constituída esta delegação, pelas razões invocadas e que são claramente perceptivas para qualquer pessoa, e sem quaisquer explicações adicionais. Mas, portanto, se for preciso, poderemos preparar, e temos preparado um texto, para submeter à votação, mas no fundo diz aquilo que eu disse durante a minha intervenção inicial. Portanto, o objetivo é mesmo esse, é a Comissão de Agricultura e do Mar, formalmente, expressar os seus acordos junto da mesa da senhora Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Não houver intervenções. Sr. Deputado Jorge Fão.
Parece-me que é claro que a intenção das intervenções que foram feitas sobre este assunto é de que seja a Comissão, tomar uma posição sobre a matéria, independentemente, naturalmente, do Sr. Presidente ser também, por sua própria iniciativa, porta-voz desta manifestação de descontento, mas é necessário que haja uma posição formal, a própria ata da reunião deve plasmar isso, há uma disponibilidade do deputado Luís Pereira para, na base de um texto que penso que será facilmente consensualizado, se marcar uma posição formal e clara sobre esta discordância e a crítica, particularmente, à atitude que, em relação à Comissão de Agricultura e Mar, foi tida na preparação deste fórum.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que eu estou de acordo com até que o próprio... Que, para já acho que deve ser a Comissão, de facto, a tomar uma posição e aceito a proposta de preparar um documento para ser aprovado. Eu tenho dúvidas se a gente não deve primeiro conhecer os contornos exatos em que isto se processou ou se avançamos já para um... Quer dizer, não sei se já estamos na posse de todos os elementos para saber como é que isto... Porquê é que a Comissão da Agricultura ficou à margem e de quem é a responsabilidade. Mas se já há elementos, eu não os tenho, se já há, acho que se deve avançar já. Se não, deviam-se procurar esses elementos e fazer exatamente seguir a proposta do Sr. Deputado Luís Pereira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Aquilo que eu sugeria é que os senhores coordenadores sobre esta matéria procurassem reunir e entenderem-se para poder eventualmente ter não só os esclarecimentos que o deputado Zé Luís Ferreira agora invocava, mas para eventualmente se avançar para um documento, uma qualquer redação, para se poder fazer essa redação também consensualmente. Se for necessário convocar uma reunião durante esta semana para este efeito, falaremos sem problema nenhum. Caso contrário, podemos deixar sempre isto para a nossa próxima reunião, que decorrerá na próxima terça-feira. Sr. Deputado Luís Pereira.
Sr. Presidente, eu não sei de que forma é que os coordenadores vão saber os contornos do que aconteceu. Portanto, nem nos compete a nós. Se a mesa não tem essa informação para nos transmitir, não somos nós que temos condições. Aquilo que nos foi transmitido, o Sr. Presidente agora confirmou, é que não sabia, quer dizer, que foi com celeridade, mas que houve uma deliberação. Não sabemos quem, quer dizer, não pode ser nenhum dos coordenadores do grupo parlamentar agora a ir à procura de onde é que está a raiz do problema. Existe um problema, está claro, os resultados já aconteceram e, portanto, o que nós temos que pedir é explicações porque é que aquilo assim sucedeu. E, portanto, dentro dessa matéria, eu não me importo nada de apresentar aqui já um texto que possa merecer esse consenso e fica o assunto resolvido. Se merecer a aprovação dos restantes elementos que aqui estão. É um texto muito simples, enxuto, de quatro parágrafos em que as questões sejam colocadas à mesa, à senhora Presidente da Assembleia da República. Se ela delegou em alguém, a responsabilidade primeira neste processo é de quem prepara as delegações e delegações. Portanto, é uma responsabilidade clara da Presidência da Assembleia da República. E, portanto, não vale a pena andarmos à procura de contornos, porque nós não chegaremos lá.
Sr. Presidente, agora fiquei mais esclarecido. Se isso visa pedir esclarecimentos, eu estou completamente de acordo. Eu estava com receio é que nós nos estivéssemos a precipitar sobre a pedir responsabilidades, se calhar, de quem não as tem. Mas se é para pedir esclarecimentos, ou se então, se também não devem ser de facto os coordenadores a procurar, enfim, não é pistas, mas apurar responsabilidades, que se avance, eu estou de acordo.
Sr. Deputado Luís Pereira, quer fazer a leitura dos quatro parágrafos que tem ou quer deixar essa questão para consensualizar mais tarde com os senhores coordenadores?
Nós podemos enviar por escrito este documento e pedir aos senhores coordenadores que rapidamente nos digam se concordam, se têm alguns ajustamentos a fazer. Mas pensemos que durante esta semana este processo devia estar encerrado, senão depois também perde toda a sua oportunidade.
Sr. Deputado, nós vamos ter agora uma audição que seguramente nos vai levar uma hora a concretizar. Se porventura no final dessa hora esse texto puder estar consensualizado, queimamos aqui várias etapas. Em todo caso, deixar a consideração dos senhores deputados. Senhores deputados, vamos interromper os nossos... O senhor deputado Miguel Freitas, faz favor.
Senhor Presidente, era só para anunciar que nós vamos entregar na mesa um pedido de audição à senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território sobre as questões da prevenção estrutural das florestas. Amanhã, como se sabe, começa a época dos fogos florestais em Portugal, faz bravo, e nós estamos muito preocupados com aquilo que foi a prevenção estrutural em Portugal. Os dados que recolhemos junto dos municípios, como todos os grupos parlamentares sabem, nós fizemos um levantamento junto dos municípios, indicam dificuldades na concretização dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e, portanto, nós gostaríamos de conversar isso com a senhora Ministra e daí apresentarmos esta audição.
Muito obrigado, senhor Deputado. Agendarei este regramento para a próxima reunião. Se não houver mais nenhum assunto nesta fase da nossa ordem do dia, interromperíamos agora aqui os nossos trabalhos, 5 minutos para fazermos então a audiência que temos agendada.